Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 8, Perturbações Graves, quando ela está fazendo aqui uma abertura do capítulo. Então, ela está dizendo o seguinte, olha, nessas passagens emocional, ou seja, nesses momentos em que nós estamos transitando numa emoção desgovernada para uma emoção equilibrada, as perturbações têm predomínio em razão dos descontroles e da própria agressividade que deveria ser transformada em ação responsável, ao invés da insistência na violência e na perversidade que remanescem no inconsciente pessoal e coletivo nos quais se encontra mergulhado. Essa questão de estudar emoção é muito interessante. A emoção é aquilo que nos diferencia dos outros seres que são aqui no planeta Terra. Então, por exemplo, o vegetal tem sensações, os animais têm instintos, mas nós temos emoções, nós estamos trabalhando com emoções, que é uma força muito interessante que nos conduz aos sentimentos. Então nós recebemos um estímulo, externo ou interno. E esse estímulo ele precisa de um eixo de condução para o sentimento, para que o sentimento então analise aquele estímulo. Eu encontro uma pessoa na rua e essa pessoa me transmite alguma coisa, e eu tenho que ir lá no sentimento para saber que coisa que ela me transmite. Quem é que faz essa conexão entre aquele encontro, aquela pessoa, aquele estímulo para o meu sentimento? É a emoção. Agora, se eu tenho uma emoção descontrolada, eu posso encontrar uma pessoa e, sem saber direito o que é, eu posso matar essa pessoa, achando que ela está querendo me agredir. Ou então eu posso oferecer a essa pessoa coisas que eu não deveria oferecer. Então a emoção tem que estar muito equilibrada. Tem pessoas que são muito emotivas. É preciso que se controle essa emoção para que a gente possa fazer dela uma ótima condutora para os sentimentos. Está vendo quanta coisa nós temos que arrumar? Quanta coisa nós temos que pensar em nós? Ao invés de ficarmos, às vezes, aí ligados a outros pensamentos, né? A outras lidas. Às vezes nós saímos aí para esses encontros infrutíferos, quando nós temos que buscar esse controle emocional. É isso que a Joana está colocando para nós. Vamos controlar as emoções, não é? Vamos com calma, porque nós estamos recebendo estímulos a todo segundo. Nesse momento você está recebendo o estímulo do estudo da Joana. Como é que a tua emoção está levando esse estímulo para o seu sentimento? E assim sucessivamente, se agora mesmo alguém te chamar é outro estímulo, se agora mesmo você se lembrar de um fato é outro estímulo. Então nós temos que estar com a emoção muito arrumadinha para que ela não seja levada, né, para aquelas situações meio que atabalhoadas de respostas. Né? Essas heranças do nosso inconsciente reaparecem como tendências em forma de conflitos que aturdem e infelicitam, ou através de aptidões, de habilidades que propelam aos aprimoramentos, alargando os horizontes do self, cada vez mais enriquecido de possibilidade de identificação com a vida coletiva. Enfim, tudo isso que acontece comigo, o que que eu faço? Ou eu entro em descontrole, ou eu enriqueço o self. É essa que é a grande jogada da evolução. Sabe? O que que eu estou fazendo? Está me enriquecendo espiritualmente ou está me confundindo espiritualmente? Olha, se estiver me confundindo, é melhor eu tirar dúvidas para que eu não continue cometendo os enganos. Hoje, essa questão da depressão que está aí, muita gente falando, sofrendo depressão, é porque ela não para refletir. Por que você quer? Afinal de contas, qual é a sua busca nessa tua existência? O que você está buscando? Ah, eu estou buscando um grande amor. Olha, amigos e amigas, para a gente encontrar um grande amor, nós temos que também ser um grande amor, você concorda? Porque tudo na questão de semelhante atraindo semelhante. Muitas vezes eu quero um grande amor para me servir, não é? Para fazer, para trazer para mim tudo aquilo que eu gostaria de receber de alguém. Mas eu estou doando também, porque a contrapartida tem que ser bem eficaz, senão não valeu a pena. Senão o grande amor não vai ficar. Porque dentro da lei da evolução é assim. Aqueles que vão evoluindo, eles vão caminhando, eles vão ficando parados, porque junto daquele que não quer evoluir. Você pode ter até espírito missionário que reencarna para ajudar algumas outras almas, mas eles não deixam de ser espíritos missionários. Eles não deixam de cumprir com as suas funções, com seus ideais, com seus crescimentos. Eles estão ajudando, mas olha, amigo, eu só estou te ajudando, você que tem que ir. É isso que nós temos que entender. Agora tem pessoas que querem se escorar em alguém. Você me carrega. Não, Deus não quer isso. Porque você também é filho dele, você também é filha dele. Então o que que ocorre? Ele quer que você cresça. Então ele coloca perto de você pessoas com condições, mas essas pessoas vão dar para você só ajudas. O trabalho, o grande trabalho, pertence a você, pertence a mim, pertence ao espírito que está evoluindo. E isso é fantástico. Significa o que para mim? Qual é a resposta final, a síntese dessa informação? É que eu tenho capacidade para isso. Eu tenho potenciais latentes para isso. Viu como é que é interessante? Como é que a vida funciona? Então, nada de ficar escorando aí ninguém, querendo que Deus te mande um grande amor. Não, seja você o grande amor. Porque na hora que você for o grande amor, aí o seu grande amor vai chegar. Percebe? Bom, face aos múltiplos fatores decorrentes do primarismo que ainda vige em a natureza humana, as perturbações são muito mais frequentes do que a harmonia e a saúde em seus vários aspectos. Então, se a gente não tem saúde nem tem harmonia, é por causa das nossas perturbações. Que a gente ainda se deixa levar muito. A consciência, meus amigos, ela tem como eixo a busca da verdade. Agora eu te pergunto uma coisa. Quando você começa a conversar umas conversas que não tem pé nem cabeça e gasta aí 2, 3 horas conversando, rindo desesperadamente, gargalhando, a sua consciência está buscando a verdade? Será? E quando a pessoa se embebeda ou usa tóxicos ou drogas, enfim, está buscando a verdade? O que que é verdade? Não é? Então, o eixo da consciência é a busca da verdade. Enquanto não entendermos isso, nós estaremos desarmonizados. Desarmonizados com quem? Com a verdade. O que que é a verdade? A lei de Deus. O conhecimento da lei de Deus e o cumprimento dela. Isto é a verdade. E à medida que a gente vai conhecendo a lei de Deus, a gente vai ampliando o nosso conhecimento da verdade. Então chega uma hora, o que é uma grande verdade para mim, para o outro pode não representar nada, porque eu já atingi um nível diferente de conhecimento. Então você conversa hoje com um biólogo, por exemplo, ou uma bióloga, ela vai dizer coisas para você que a gente não entende. Por quê? Porque ela ampliou o seu conhecimento da verdade. Mas em compensação, eu posso dizer para o biólogo e para a bióloga questões de geometria. É analítica que ela não vai entender. Então é assim, até que vamos chegar a um ponto que nós tomaremos conhecimento de tudo que existe. Aí nós chegaremos a um nível tal de evolução que estaremos totalmente plenificados com a verdade de Deus. É isso, né? Mesmo hoje, com tanta cultura, civilização e conhecimentos, quando a razão deveria comandar os comportamentos, ainda prevalecem os instintos violentos e automáticos que não foram disciplinados, gerando novos comprometimentos negativos e perversos que se irão incorporar ao patrimônio moral e espiritual do ser. Ela fala aqui moral, meus amigos, o que que é moral? Moral é o respeito a si mesmo. É quando você se respeita. Se ama, se gosta, se protege, se vigia. Isso é moral. Agora, se você se lança atabalhoadamente aí nessas loucuras da vida,
aí você esquece de você, aí você não pratica a moral, e somente com a moral você chegará à honra. O que que é a honra? É você crescer e saber como crescer, que vão te levar à dignidade, que é a proposta final do elemento, do ser, do indivíduo, dentro do seu caminho para Deus. Então, essas palavras, elas têm que trazerem palavras para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Eu vou me proteger. Vale a pena conversar este assunto? Vale a pena ir naquele ambiente? Vale a pena ir naquela festividade? Vale a pena conversar com pessoa X ou Y? É isso. Então, nós temos que crescer espiritualmente. Por quê? Porque a própria lei de Deus vai trazendo ao nosso encontro pessoas de níveis superiores. Agora, enquanto eu estiver aceitando coisas negativas, coisas inferiores, chegarão para mim sempre coisas negativas e inferiores. Essa é uma questão que temos que analisar. Por outro lado, a sociedade como um todo, também agressiva e imediatista, faculta que padrões injustos predominem no seu contexto, elegendo como triunfadores aqueles indivíduos que tripudiam sobre os fracos e se assenhoreiam pela astúcia, pela força, pela audácia negativa dos valores que os projetam, subjugando as demais criaturas. Então, nós vivemos nessa sociedade, minha gente. É a sociedade atual, a sociedade necessária para essa atualidade. Não vamos brigar com a sociedade, nós vamos saber caminhar na sociedade. Eu vou sair agora porque eu vou assistir um filme. Muito bem, que filme que eu vou assistir? O que é que ele pode trazer para mim? Qual é a possibilidade, a probabilidade que eu tenho de sair da sala de cinema trazendo para minha casa e para mim elementos positivos? Se eu tiver dúvidas, melhor eu não ir. Não tem aquela placa na estrada? Na dúvida, não ultrapasse. Porque se você ultrapassar, você pode bater e desencarnar ou ficar ferido gravemente. Então eu preciso que a gente saiba que dentro dessa sociedade complicada, nós temos que andar com muito cuidado. O momento é complexo, o momento ainda é dos poderosos, ainda é daqueles astutos que acham que enganam todo mundo, daquelas pessoas que não têm o mínimo de respeito por ele e por ninguém. Não tem moral, não tem ética, não tem absolutamente nada. E aí essas pessoas não podem ser nossos condutores. O meu condutor sou eu e Deus. Há um ouvido, há um esquecimento sistemático, proposital ou inconsciente a respeito da transitoriedade do ser físico, assim como a sua perenidade como espírito, trabalhando em favor do momento fugaz, em detrimento do permanente, empurrando a criatura para o absurdo da prepotência, do gozo alucinante e rápido, do acumular desvairado de haveres que se transferem de mãos, que contribuem vigorosamente para as perturbações no comportamento, no relacionamento interpessoal. Tem uma palavra, uma frase de Jesus que está num livro, se não me engano, é O Dor Suprema, que Jesus comentando sobre isso que a Joana coloca aqui, essa busca terrível aí por coisas alucinantes, por coisas transitórias que vão passar de mão para mão. Então Jesus fala assim: olha, esses prazeres, esses gozos são flores venenosas de um dia. Flores venenosas de um dia. Ou seja, chegam para nós com uma beleza imensa. Mas, no entanto, aquilo é um veneno. Por quê? Porque vai nos entorpecer. E vai durar só um dia. Um dia aí é metafórico. Vamos colocar um pequeno ciclo. Então, esse estudo da Joana de Anjos está nos levantando, está nos acordando para não entrarmos nessas perturbações. Então, nós não precisamos passar por isso, só queremos não passar. Vamos ficando por aqui no nosso estudo de hoje, e daqui a pouquinho nós continuaremos trabalhando essas informações, porque são muito úteis para todos nós, inclusive para mim, sabe, amigo e amiga? Fique com Jesus,
que ele possa continuar nos orientando e acreditando sempre em nós, e nós em Deus. Muita paz para todos.